O ambiente político em Angola é descrito como estando a assumir uma tendência marcada pelo extremar dos discursos e de uma suposta ruptura entre os principais atores políticos e partidários. Esta é, de resto, a conclusão que tem sido manifestada por alguns círculos da sociedade angolana que apontam ao anúncio da proposta da UNITA para o início de uma ação de destituição do presidente João Lourenço como estando da origem do clima de crispação entre os dois maiores partidos em Angola. O que mais preocupa as fontes contactadas pela Voz da América são as mensagens de ódio que circulam a nível das redes sociais e o recurso aos órgãos públicos de comunicação social para reproduzirem discursos de intolerância que põem em causa as conquistas alcançadas, principalmente de reconciliação nacional. O presidente João Lourenço tem vindo a receber no Palácio Presidencial distintas entidades da sociedade para ouvir conselhos e propostas que visam tirar o país da atual crise conjuntural em que foi mergulhado. O diretor-geral do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia considera que o país não dispõe de um mecanismo de diálogo eficiente fora das instituições públicas. Luís Jimbo defende a criação de um espaço político intrapartidário de paridade para acolher todas as forças políticas e encontrar soluções de consensos sobre os desafios do país.
Eu entendo que não há uma ruptura, porquanto nunca, no meu entender, vi um mecanismo de diálogo eficiente entre o Partido Governante, o MPLA, e a UNITA, o partido maior, o partido da oposição. Por isso, não há aqui uma ruptura. O problema é que não existe um mecanismo de diálogo institucional. O Parlamento, o Conselho da República, não são mecanismos de diálogo. São mecanismos de atuação e da manifestação do poder, de quem está no poder ou de quem tem a maioria no Parlamento, para fazer passar leis, para negociar leis. Mas era preciso, e aqui está a questão da solução, é preciso o MPLA e a UNITA e todas as forças, partidos políticos, terem um espaço de diálogo puro, político, interpartidário. Outros países africanos conseguiram fazer isso. A África do Sul tem um mecanismo de diálogo em paridade entre os partidos políticos, líderes dos partidos políticos. O Ghana sim o tem, a Zâmbia o tem. Nós não temos isso. Nós nunca vimos um encontro de paridade entre os líderes dos partidos políticos, fora destes instrumentos de poder, de exercício de poder, que é o Conselho da República ou o Parlamento. Porque nestes mecanismos de que eu me refiro, de exercício do poder, não há paridade. É o Presidente da República, é o Presidente da Assembleia Nacional ou a maioria no Parlamento que põe a agenda, que determina o assunto e será sempre um assunto no interesse de quem governa. Mas os encontros de paridade entre líderes políticos, por exemplo, estamos a viver uma crise social e económica. É preciso uma solução política, de consenso político. Veja como é que o MPLA, o Partido Governante, impôs, entre aspas, uma agenda de consenso 2050, por via do governo. Elaborou tudo, criou tudo, contratou todos, inclusive o mais caricato nesta agenda 2050, que é uma agenda de consenso político. Os eixos são igualíssimos com aquilo que o MPLA apresentou no seu manifesto eleitoral. Mas isso não é uma vontade genuína de diálogo interpartidário, de consenso político. Isso é uma agenda de imposição, uma ideia preconcebida. E esta postura está da parte do MPLA. Está a criar também nenhum escape, nenhuma possibilidade, nenhuma esperança de que as coisas podem haver solução política. Mas também da oposição há uma crítica. É que a oposição, principalmente o Partido Unita, não pode olhar de que é agora ou nunca mais. Ou seja, está numa situação privilegiada de desgaste do partido na situação. Mas não pode ir também com uma postura do extremismo, que vamos fazer tudo para destituir o presidente, vamos fazer tudo. tudo para, entre aspas, humilhar politicamente o MPLA, porque o MPLA também, dessa forma, se apresenta como ela em si mesma, de que eu sou o poder e vou usar todos os mecanismos do poder para poder impor e reverter a situação. E, finalmente, eu acho que uma outra solução vem dos órgãos de segurança. É preciso olhar aqui, ou ir até haver um investimento nesse sentido dos órgãos de segurança do país, de que a competição política é um valor da democracia. Há que haver um investimento na segurança daqueles que competem o poder, e não o contrário.
Para Luís Zimbo, o desgaste da imagem da atual governação tem causado descontentamento, principalmente no seio da juventude, e alerta para a necessidade do partido no poder promover valores de inovação e deixar de olhar os adversários como inimigos.
De um lado, quando me refiro a governar 50 anos, um país há um desgaste muito grande. As pessoas agradecem por tudo quanto faz, mas também toda a desgraça que tem nas suas vidas, que é o partido na situação. Mas também o maior desgaste é no contexto demográfico. Hoje, Angola é um país com mais de 60% jovens, e esta juventude nasceu num contexto depois de 92, em que a exigência, as aspirações que têm de país é totalmente diferente com um contexto em que o empresário se alistou em governar. Hoje o jovem nasceu num país democrático, num país de valores de direitos humanos, e exige isso desde a sua tenra idade. Mas, como disse, considerando esta questão, isto levou, sim, ao desgaste da governação do MPLA, mas o outro desafio é consigo o MPLA em si mesmo, de não ter tido demonstrado capacidade de inovação, inovação política dentro destes diferentes momentos. Eu me refiro da inovação que fez em incluir os jovens e mulheres no Comitê Central, na governação. Não me refiro neste aspecto, me refiro à inovação em valores do próprio partido, que permitisse olhar os desafios atuais de forma diferente, como, por exemplo, deixar de olhar que a UNITA é um inimigo e olhar que é um adversário político que, em determinadas circunstâncias, tem que fazer negociações políticas com um adversário político. Governar é fazer política, é fazer negociação. Mas, neste aspecto, o MPLA não inovou. O MPLA continua a olhar a UNITA como um inimigo, de que a sua política não sei até se tem uma política de diálogo com a oposição, com a UNITA, mas não há. E há uma de não diálogo e de, pronto, já não é um eliminar da guerra, mas parece que é um eliminar de mensagem, de exclusão. E isto.
Mas o que mais preocupa o Luís Zimbo diante desse cenário é o facto de que o Partido no Poder, sempre que há situações que apontam para um contexto em que ela é envolvida em desvantagem, faz sempre recurso ao discurso da guerra e também usando alguns meios públicos de comunicação social para transmitir alguma mensagem que pode promover o ódio no seio das populações.
Sim, e esta abordagem que o MPLA teve para governar o país desde 75. Ela não foi capaz de mudar este instrumento, ou seja, na abordagem estratégica de governação do MPLA, usar as instituições de comunicação social, os jornalistas, de defesa, militares, órgãos de segurança, polícia nacional, para persuadir instituir o poder, o exercício do poder. Este contexto vingou no período do Partido Único e também vingou depois de 92. Mas, como disse, atualmente por 30 anos depois da democracia, o contexto social é diferente de Angola.
E o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia considera normal os partidos políticos fazerem recurso à Constituição da República, quer para a manutenção do poder ou para o alcance do poder. Serra Bango é de opinião que o discurso do passado no atual contexto pode causar consequências imprevisíveis e de triste memória para os angolanos.
O importante é que qualquer um deles saiba usar os meios legalmente existentes e disponíveis para manter o poder ou para alcançar o poder. Portanto, não pode, não é aceitável que uns contendores, querendo usar um instrumento que existe na Constituição para fazer valer o seu direito de governar, seja visto como um detrator, como um provocador, porque inclusive é um instrumento legalmente previsto. E, portanto, nós não conseguimos perceber qual é a razão, o ânimo que sustenta o MPLA para reagir daquela maneira e procurar destapar factos que, para nós, não concorrem nem acrescentam nada à democracia para justificar a sua manutenção no poder. Quer manter-se no poder, claro, usa os meios legalmente existentes para tal. Agora, não se pode rebuscar os comportamentos do passado que já vimos, que não são bons e cujas consequências vivemos até hoje, para manter a sua posição. Vendo que esta reação, ela é suscetível de inflamar ódios, ressentimentos e vingança, que nós não sabemos qual será a que proporção isso poderá ter e que consequências e quem serão os visados. Portanto, assim foi em 77, assim foi em 91, assim foi na sexta-feira sangrenta, tudo porque alguém entendeu que não, uns estão intocáveis e outros não podem se pronunciar. Portanto, é preciso que os políticos, aqueles que estão a governar, os que estão a governar e os que estão no Parlamento, portanto, percebam, compreendam que os cidadãos não querem saber de conflito algum, querem saber de governação e ver as suas condições sociais melhoradas e resolvidas.
As iniciativas do Presidente da República em receber alguns membros da sociedade civil e da classe empresarial, segundo Serra Bango, não vai produzir resultados para os graves problemas que o país enfrenta atualmente.
A leitura que faço deste roteiro do Presidente da República em receber algumas pessoas, ela surge neste contexto que acabamos de citar, não é? Que é para tentar branquear a sua imagem e ofuscar, digamos, a iniciativa da UNISA e mostrar à sociedade que a iniciativa da UNISA não tem fundamento porque ele tem aceitação na população, está num processo de discutir de diálogo que é um elemento que tem sido muito discutido. E, portanto, isto poderá não ter resultados que se desejam, que se esperam, porque é por uma razão muito simples. Este processo de escutação não vai trazer solução do grave problema que afeta Angola, que é o problema econômico. Não vai trazer absolutamente nenhum. É mais um exercício dos muitos que têm sido feitos nessas situações de crise. Ora, nós estamos perante uma situação de crise e o que se aconselha é que se tragam soluções para ultrapassar a crise e não que se tragam, que se tenha um clima de crispação para se ultrapassar a crise. Aqui é um contrassenso. Como é que nós queremos ultrapassar a crise? Queremos dialogar, no entanto, do outro lado da estrada, queremos diabolizar, chamar nomes, excluir uns e até quando se diz por aí que há já, portanto, denúncias de tentativa de assassinato. Como é que nós queremos ultrapassar uma crise, não é? Quando excluímos uns e até buscamos fatos que estão já esclarecidos no passado para tentar resolver uma crise? A busca de ossadas, como é que está a acontecer, o ponto a seguir, em que medida isso resolve o nosso problema? A população não quer saber disso. A população quer saber da resolução dos problemas e que se dê solução a isto. E, portanto, não conseguimos perceber qual é a relação que existe entre a resolução do problema que afeta a sociedade com uma iniciativa da UNITA que, de facto, ainda é apenas um desejo, uma intenção, não se concretizou. Isto é normal que aconteça. Agora, o que não é normal é que busquemos, usemos todo tipo de argumento possível, imaginário, mesmo os não aceitos, para, portanto, dizermos que nós estamos errados. Portanto, é uma iniciativa, também estranha-nos que o Presidente tem o Conselho de Ministros, tem o Conselho da República, tem o seu Conselho do Partido, tem o Conselho Económico Social, tem os Conselhos de Escutação Social a nível do município, portanto, de tantos conselhos, não consegue perceber, ainda não percebeu, não conseguiu medir a sensibilidade e agora é que vai fazer. Portanto, isto nos dá-nos esta garantia, digamos assim, que isto não vai resolver o nosso problema.
Entretanto, o analista político Albino Paquici diz estar igualmente preocupado com o discurso político que tem sido divulgado pelos dirigentes dos dois maiores partidos em Angola. Deplora, por outro lado, algum excesso que tem sido demonstrado pela oposição.
Não podemos esquecer que há coisa de meses houve um pedido do MPLA, pelo menos pela sua bancada parlamentar, de diálogo, né? E o Fons Pereira, tanto pediu que houvesse um debate, um diálogo entre as figuras políticas, no sentido de se encontrar meios possíveis para a conciliação, vendo a situação do país, para efetivamente o MPLA e a Liga se poderem entender. Mas a grande verdade é que, e como disse bem, nós estamos numa situação difícil nesse momento e começa a acirrar-se as posições no sentido de cada um puxar dos galões, mas as expressões não são boas. Isto preocupa, não, preocupa. A UNITA preocupa, a UNITA está com muita vantagem, pelo menos na capital, conseguimos perceber isso, e o MPLA está a perder terreno. E depois isto, junto com aquilo que é o discurso político que se faz, é mais preocupante porque, na minha visão, parece que já existem algumas ofensas que não podiam existir.
Acha que o Partido no Poder se sente encurralado, dada a própria conjuntura que o país está a viver nessa altura, marcado com a crise económica e social?
Sim. O MPLA está numa situação muito difícil. Hoje, a situação do MPLA, aquelas pessoas que, de facto, né, a situação do MPLA, só apoiam o MPLA aquelas pessoas que, efetivamente, têm benesse do MPLA e que são familiares de gente do MPLA. Porque a situação económica é difícil, mas não podemos esquecer que quem nos trouxe nesse momento também é o MPLA. Isso também é verdade. Ou seja, o país vive o que vive, sem revisões orçamentais, porque o MPLA nos trouxe nesse momento. E isto é uma realidade, não podemos escamotear. Mas também eu acho que tem havido da parte da oposição, e aliás disse o bem também noutro meio de comunicação social, algum excesso. Mas também não podemos dizer que não há um esforço da parte do MPLA. Há um esforço. Entretanto, o MPLA está numa situação muito difícil, naquela situação em que efetivamente sabe, conhece o problema, mas não sabe como resolvê-lo. Porque faz parte do problema. Está embrulhado no problema. E isto cria uma situação muito complicada, porque quando, por exemplo, falamos de reserva estratégica alimentar, o MPLA está dentro disso. Quando falamos de importação, o MPLA está dentro disso. Ou seja, há um interesse grande, interesses econômicos aí dentro, que de facto destroem todo o sistema.
Para Albino Paquici, os parceiros do Presidente da República para discutir os problemas do país e apontar soluções patrióticas são os partidos políticos e não as pessoas, como tem sido demonstrado nos últimos dias.
O Presidente da República vem tarde. Vem tarde. Ele vem bem, mas vem muito tarde. E, Arão, nós temos que ser sérios nessa matéria. Os parceiros do Presidente da República são os partidos políticos, não são as pessoas. Não são. Eles não são esses. Isto nós temos que ser muito sérios. Em democracias sérias, um PM da República convoca a oposição para conversar. Não é? São os partidos na oposição, como a UNITA, o PRG, a FNLA, que falam com o Presidente da República. Porque eles mobilizam. Você não pode desprezar um partido que tem 90 deputados, como a UNITA. Não se pode. Ou seja, não se pode desprezar a UNITA. Quando a UNITA faz uma marcha que tem mais ou menos milhares de pessoas, não, você não pode fazer isso. Você mantém um problema. E o gabinete do presidente nessa matéria está a trabalhar muito mal. Na minha visão, muito mal. Por quê? Porque imobiliza, quem serena os ânimos do povo são os partidos políticos. E quando se ganha com uma maioria, com um homem para lá ganhou, e o resto ficou para a oposição, significa dizer que uma parte do povo angolano não está com o Empla. E quando o Empla não dialoga, e aqui há um problema gravíssimo que nós temos no país, que nós estamos no sexto ano do presidente João Lourenço e nunca foi o Adalberto da Costa Júnior, pois é o maior partido da oposição, falar na televisão pública da Angola. Esse é um problema grave. Uhum. Gravíssimo, de comunicação, ou seja, não há o diálogo.
E como é que olha, como é que olha para estes discursos pouco extremados e também algumas mensagens de ódio que circulam ao nível das redes sociais?
Nós estamos a caminhar para um ponto de estrangulamento, em que efetivamente há posições extremadas, mas depois há aqui um problema que eu estou a temer, que é o povo está insatisfeito. Nós temos que ser realistas e dizer o seguinte: o Empela não está cumprindo nada do que prometeu. Nada. Nada. Absolutamente nada. Ou seja, prometeu subvencionar os combustíveis, não está a conseguir fazer isso. Não está a conseguir. Não está a conseguir subvencionar os combustíveis. Os jovens dos táxis estão a cobrar os cartões, não estão a receber os cartões. Dentro de semanas, mais ou menos uma semana ou duas semanas, nós teremos convulsões aqui, três, que é. Vai subir o táxi e vai subir, aliás, já subiu tudo e vai subir o nosso táxi. Isto é um grupo. Ou seja, a governação tem que ser séria. Agora, o sistema de posições, de facto, é decorrente daquilo que tem sido a governação do Empela.
Aldino Paquice, Sarrabango e Luís Jimbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.